fazer-me isso. Doutor Jorge Lacão, olá.
Está boa?
Doutor Jorge Lacão, a quem peço desculpa por esta dilação, mas como vocês bem imagina, porque passam por lá os papéis, nós estamos a votar o mapa judiciário desde manhã. Interrompemos para receber uma Comissão de Direitos Humanos, Reclamações e Petições de Angola, que trazia uma pessoa da UNITA e outra de um outro partido, portanto não era só a MPLA, curiosamente. Era uma comissão, e foi uma reunião interessante. Está a gravar já? Bem, foi uma reunião interessante. E vamos a seguir continuar com o mapa. Vamos, enfim, a menos de meio. Temos a acabar hoje o mapa judiciário. E portanto, peço desculpa de qualquer maneira pelo atraso, mas Vossa Excelência conhece isto muito bem, porque foi presidente desta comissão e membro desta comissão, e portanto sabe como é que estas coisas são, especialmente numa altura desta. O Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Jorge Lacão, que entre essa coisa grandiloquente que é o processo legislativo, tem também a tutela de outras áreas, degradamente da igualdade, oportunidade e cidadania, se digo bem, Vossa Excelência dirá melhor. O objetivo, digamos, além de lhe agradecermos evidentemente a presença sempre honrosa para esta comissão, de nos dar, enfim, uma opinião sobre o projeto de lei 406/10, que é a iniciativa do Bloco de Esquerda e que é a lei relativa à proteção contra a violência de género. Nós, nesta matéria, nós já não temos muito, uma competência muito direta sobre isto. Foi, na altura, pedido pelo Presidente da 12ª Comissão, que era o Dr. Marques Guedes, à época, que fôssemos nós a tratar deste assunto. E, por outro lado, digamos, os autores do projeto também entenderam que talvez aqui tivesse mais cabimento. Nós construímos um grupo de trabalho que envolve deputados de ambas as comissões, coordenado por um membro desta comissão, que é a senhora deputada Ana Maria Rocha, né? E sei, é desse conhecimento que tenho, mas poderão dá-lo, que fizeram um conjunto imensíssimo de audições, que tenho aqui presente, enfim, posso até deixar a Vossa Excelência, que vai desde a SIG, não, a Comissão para a Igualdade de Mulheres e Homens, da CGTP, a SIG, a Comissão de Igualdade do Emprego, a Procuradora da República, a Doutora Isabel Jordão, a GNR, Polícia, Santos Meninos, Évora, penso eu, a Ação de Portuguesa de Apoio à Vítima, a Ação Portuguesa de Mulheres Juristas, bom, uma série muito grande de audições, das quais, tanto quanto sei, resultam sugestões, etc. Mas, fundamentalmente, o que estávamos a ouvir era a opinião do Sr. Secretário de Estado nesta matéria. Eu não sei se a Sra. Deputada Ana Maria Rocha quer complementar alguma coisa ou se querem depois fazer. Era melhor, então, dar desde já. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado, Jorge Lacão. É um gosto tê-lo connosco.
Obrigado, Sr. Presidente, meu querido amigo. É um gosto também para mim ter a oportunidade de vir à Assembleia, por todas as razões e mais alguma, caso com quem me identifique plenamente. E é sempre um gosto também rever as senhoras e os senhores deputados com quem muitos deles tive a ocasião de privar durante tempo significativo das sessões parlamentares e das legislaturas. O Sr. Presidente disse que a agenda da Comissão é carregada e eu queria, de alguma maneira, evitar que ficasse mais carregada por minha causa. Em todo o caso, é-me pedido que faça, de alguma maneira, uma tomada de posição relativamente a esta iniciativa legislativa, o que faço com gosto e que, portanto, procurarei aqui referir. Bom, eu creio que escusado seria dizer que a matéria da violência de género e no âmbito dela da violência doméstica, como uma das suas expressões mais relevantes, infelizmente. É matéria que a todos seguramente nos preocupa, preocupa a Assembleia, que já tem tomado várias, em vários momentos posições sobre o tema, que se associou, como é sabido, à campanha do Conselho da Europa, justamente de combate à violência de género, e que tem acompanhado com razoável grau de atenção as iniciativas que neste domínio têm vindo a ser tomadas por outras instâncias, pelo Governo e outras da sociedade civil. Mas, em todo caso, eu queria falar-vos com toda a franqueza, e estou a olhar ali para o olhar atento da Sra. Deputada Helena Pinto, a quem também cordialmente cumprimento, para dizer que considero que este projeto de lei, relativamente aos objetivos da prevenção e do combate à violência de género, creio que não tem, do ponto de vista técnico, condições adequadas para alcançar o objetivo que se propõe. E gostaria de o dizer com franqueza, procurando sinalizar as razões desta minha opinião. Do que é que se trata neste diploma? Poderíamos pensar que se tratava de um diploma ao estilo de uma lei de bases, que enunciasse um conjunto de princípios e que depois remetesse para um desenvolvimento legislativo subsequente à concretização desses princípios. Não é propriamente disso que se trata, uma vez que alguns dos capítulos relevantes do diploma têm, aliás, uma natureza claramente estatutária, como é o caso da definição do modelo institucional que acompanhasse a problemática da violência doméstica, como é o caso da tutela judicial e jurisdicional que aqui está prevista, como é o caso das medidas jurisdicionais propriamente que aqui também foram elencadas. Muito mais perto da lógica de uma lei-quadro do que da lógica de uma lei de bases. Portanto, passando de uma versão, que seria a versão dos primeiros capítulos inicialmente programáticos, para uma versão tipicamente estatutária. Acontece que, na parte em que o diploma tem natureza mais programática, eu permitia-me dizer que ele ou é, de certa maneira, redundante, porque aflora matérias que já hoje, digamos, estão consignadas no nosso ordenamento, se não por via estritamente jurídica, pelo menos por via regulamentar, e na parte em que visa inovar, com toda a franqueza, me parece que essa inovação corre o vício, ou incorre no vício, da violação da separação de poderes, porque estabelece um conjunto de normas de injunções de comportamento e de comportamentos específicos à área do Executivo, propriamente ao Governo, que, vindo a emanadas por iniciativa própria da Assembleia da República, através de uma lei da Assembleia da República, em domínios estritos do Executivo, me parece que, de facto, comprometem significativamente o princípio da separação de poderes com uma invasão das competências da área do Executivo. Para além de como referi, e posso depois procurar, enfim, explicitar melhor, essas matérias, muitas delas, na parte em que podiam ter algum conteúdo útil, são redundantes, relativamente a um conjunto de medidas que estão hoje estabelecidas em plano nacional de combate à violência doméstica, o terceiro plano nacional a que me refiro, que, como sabem, foi aprovado em Conselho de Ministros, está publicado por via de uma resolução, tem, por isso, no plano de regulamentação administrativa, caráter normativo, e está, nesse sentido, também consolidado, e é, atualmente, o guia que permite desenvolver as iniciativas concretas de prevenção e de combate à violência doméstica. Procurarei depois sinalizar um pouco melhor, ponto a ponto, esta minha posição. Mas relativamente às matérias de natureza estatutária, há aquelas que, a partir do capítulo 4, tratam da tutela institucional, da tutela judicial e também das medidas judiciais de proteção e segurança das vítimas, devo dizer com franqueza que há aqui também muitos aspectos problemáticos. A tutela judicial, como também procurarei demonstrar, é ela mesma uma sobreposição em termos de solução institucional que aqui está pré-figurada à solução institucional que já hoje está consagrada no modelo da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Tratava-se de uma variante que iria sobrepor-se ao modelo institucional e orgânico já existente, como procurarei também demonstrar, e que, do meu ponto de vista, nenhum benefício, em verdade, acarretaria relativamente à solução institucional e orgânica já hoje consignada e a que me referirei a seguir. Nas matérias relativas à tutela judicial, não sei se nas audiências anteriores isso foi ocasião para se verificar, gostaria de dizer com franqueza que me parece que elas estão muito feridas de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade relativamente ao modelo de tutela judicial propriamente dita, que aqui estava pré-figurado com a criação das chamadas unidades especiais para a violência de género, que seria um conglomerado de magistraturas judicial, do Ministério Público e de outros protagonistas do mundo judiciário, sem uma clara distinção das competências que competem a cada uma destas magistraturas e com uma clara alteração das regras fundamentais de investigação criminal consagradas no nosso processo penal. Nas medidas da proteção e segurança das vítimas, das quais avultam particularmente um conjunto de referências a medidas cautelares, ou as medidas cautelares aqui enunciadas são redundantes relativamente às já estabelecidas no Código de Processo Penal, ou enquanto penas, digamos, acessórias relativamente às condenações definitivas, são também redundantes relativamente ao já consignado no Código Penal, ou na parte em que visam inovar, com toda a franqueza, por exemplo, na possibilidade de aplicar medidas cautelares de forma informal, como aqui em certo momento é previsto, ou sem atribuição de prazo delimitado para a prisão preventiva no âmbito dessas mesmas medidas, são soluções que verdadeiramente, de um ponto de vista da civilização jurídica, contrariam abertamente regras e princípios fundamentais do processo penal, que muito trabalho deram a este Parlamento consignar e garantir com medidas, digamos, que no Estado de Direito se conformam à ordem fundamental da Constituição da República. E eu creio que se temos, e certamente todos temos, não ponho isso minimamente em causa, nem sequer do lado dos proponentes, o maior empenho em dar combate eficiente ao ilícito da violência doméstica, seguramente não o iremos fazer com medidas de exceção na lógica processualista, porque se há matéria do Estado de Direito absolutamente indispensável a ser, enfim, defendida e bem defendida, são precisamente as matérias processuais penais, que, como muitos autores costumam dizer, são matérias do direito constitucional em ação. E medidas excepcionais que comprometem o equilíbrio do direito processual penal através de medidas especiais, como aqui estavam consagradas e procurarei referir também adiante em pormenor, não me parecem, francamente, de admitir. De onde, Sr. Presidente, esta minha observação geral vai no sentido, como se vê, razoavelmente crítico relativamente às possibilidades, digamos, do diploma, que, na verdade, me parecem bastante comprometidas. Eu gostaria de procurar, no fundo, referir isso de forma um bocadinho mais concreta, perpassando o meu olhar por vários das soluções propostas neste articulado. Se começarmos, por exemplo, no artigo 1º, onde é definido um conceito relativamente à temática da violência, verificamos que ele, desde logo, esta temática da violência, acaba por ser aqui dita como fundada em situações de desigualdade e relações de poder, para depois a circunscrever às situações que decorrem da coabitação originada pelo casamento ou pela união de facto. Ora, eu creio que há muitas situações possíveis ao nível da violência no âmbito do casamento ou das uniões de facto, e, portanto, das relações sentimentais, que não resultam necessariamente de uma prévia situação de desigualdade ou de um prévio desequilíbrio na relação de poder. Normalmente, a situação dos cônjuges ou das pessoas que vivem em união de facto é, aliás, a da igualdade jurídica e não a da situação de desigualdade típica ou da relação de poder que supõe uma relação de subordinação, como, por exemplo, é típico da relação de trabalho. Ou seja, estes conceitos para definir o que é um ilícito à volta da violência de género, que se apresentam de forma muito diferente daquela que é enunciada no artigo 152, se a memória me não trai, do Código Penal, só estabeleceriam confusão em vez de clareza relativamente à tipificação desta forma de ilícito. Depois, artigos que ao nível da principologia, como por exemplo o artigo 3º, incumbem ao Governo elaborar um plano nacional contra a violência são meramente redundantes, porque isso é precisamente o que existe. Lembro que já vamos no terceiro plano, o mesmo está publicado, e, portanto, definir princípios que em nada inovam, porventura, é algo de desnecessário. Assim como representa, do meu ponto de vista, uma desnecessidade jurídica, a afirmação de que os poderes políticos promovem campanhas de sensibilização ou de informação. Se olharmos mais uma vez para o conjunto das medidas do plano contra a violência doméstica, verificamos como há um conjunto de opções que estão calendarizadas, que estão tipificadas, que estão identificadas quanto aos organismos que nelas devem participar, sejam interinstitucionais ou sejam com a colaboração da sociedade civil, que muito melhor detalham este tipo de objetivos de campanha. Na área educativa, que é a secção 1 deste diploma, confere-se ao Ministério da Educação uma incumbência para eliminar as referências sexistas e discriminatórias dos materiais escolares. Mais uma vez, na formulação que aqui está, este tipo de injunção ao Executivo, do meu ponto de vista, compromete o princípio da separação de poderes. Se a Assembleia da República entende que há matéria aqui que justifique defender soluções não sexistas e não discriminatórias, deve assumi-lo como um princípio claramente identificado ou como uma regra claramente identificada na própria ordem jurídica e não fazer uma injunção meramente abstrata ao Executivo por via do Ministério da Educação. Mas acontece que a Assembleia já o fez, precisamente através da Lei 47 de 2006, que ao tratar da matéria dos manuais escolares consignou já aí, numa solução legislativa consolidada, estes princípios que já estão, portanto, enquadrados de forma mais explícita na nossa ordem jurídica. Depois, quando se comete mais uma vez ao Ministério da Educação incumbência para desenvolver o tratamento de temas relacionados com a igualdade de direitos entre sexos ao nível das disciplinas da formação cívica, eu queria também aqui, por exemplo, dizer que, concretizando justamente medidas do plano que tenho vindo a referir, isso está exatamente a ser preparado. Neste momento, por exemplo, há um conjunto de referenciais já preparados com módulos educativos que resultam de uma articulação entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e, precisamente, o Ministério da Educação, para, através de uma candidatura ao CREN, se definirem estes módulos para a educação cívica, que é a propósito vir a poder integrar, já para o próximo ano letivo, nas matérias de ensino escolar, começando já, porventura, no pré-escolar e indo para a primeira fase do ciclo do ensino básico. Medidas, portanto, que se concretizam através do referido plano contra a violência doméstica e que têm depois estas formas de articulação interministerial. Como, por exemplo, para me reportar a outros domínios, como o domínio da saúde, também estão a ser preparados, com o mesmo espírito, grupos interdisciplinares que estão a funcionar no âmbito das administrações regionais de saúde e que envolvem profissionais da saúde, das forças de segurança, até das universidades das regiões respectivas, para poder fazer uma análise de compreensão sociológica mais detalhada sobre os fenómenos de violência doméstica articulados com os respectivos territórios e que também, através de referenciais de formação e de informação, se apresentam como uma candidatura que o CREN vai poder apoiar e que permitirão também concretizar tipos de preocupação como estas que acabei de enunciar. E, francamente, tenho alguma dúvida em considerar, por exemplo, na área da secção 2 deste diploma, a que trata da área de informação, que se possa cometer ao Governo, por via jurídica, a incumbência, por exemplo, para criar unidades centralizadas de distribuição de informação. É levar demasiado longe injunções com natureza meramente administrativa que violam o princípio da auto-organização do Governo em matéria do exercício das suas funções e da definição dos instrumentos orgânicos para as concretizar. E muito menos fazer injunção ao Governo para assegurar, por exemplo, como aqui se diz, que nos meios de comunicação públicos, estamos a falar, portanto, de meios de comunicação social, sejam promovidas regularmente campanhas de prevenção contra a violência e a discriminação de género. Nós não podemos que possa estabelecer-se em via jurídica normas com um grau de equivocidade suficiente supondo que o Governo poderia estabelecer injunções para os meios de comunicação social do setor público. Porque se isso fosse válido para a área da violência doméstica, todos nos perguntaríamos se não seria válido para quaisquer outras áreas de intervenção social pertinente da nossa vida pública, e então teríamos certamente os senhores deputados a criticar com toda a razão o Governo por se permitir assegurar nos meios de comunicação social públicos que estes desenvolvessem campanhas sobre os mais variados temas, naturalmente, portanto, com uma orientação sobre conteúdos de programação que certamente seria ir além daquilo que é precisamente também a área de competência do Governo perante a comunicação social nestes domínios como noutros. Gostaria de também, sem vos amassar muito, dizer que a matéria que aqui se refere relativamente à utilização das soluções de divulgação eletrónica está hoje também já patente. Recordo, por exemplo, que os guias de prevenção e de informação sobre a violência doméstica estão hoje completamente disponíveis no site da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e, portanto, são universalmente acessíveis por qualquer interessado e, particularmente, pelas organizações não-governamentais para a sua divulgação e utilização subsequentes. E, portanto, também aqui não haveria matéria para uma inovação que se justificasse. Já me referi à matéria da saúde, mas também neste capítulo, ao artigo 14º, permitam-me que também levante muitas dúvidas sobre uma outra norma, que é a que conferia, desta vez ao Ministério do Ensino Superior, que assegurasse, no âmbito curricular das licenciaturas do Ensino Superior, a consignação de matérias relativamente às temáticas ligadas à violência de género. Eu tenho toda a compreensão para que possamos fazer sensibilização junto das instituições do ensino superior para que estas matérias possam ter relevância em vários dos cursos que mais propiciam para efeitos. Agora, o que de nenhuma maneira pode ser feito é a Assembleia da República fazer uma injunção ao Ministério da Ciência do Ensino Superior para que este, por sua vez, vinculado juridicamente por uma lei do Parlamento, fizesse uma injunção nesse sentido às universidades, violando, aliás, o princípio constitucional da autonomia das universidades, tanto em matéria organizativa como em matéria pedagógica. Seria, seguramente, um retrocesso, aliás, inconstitucional, que também acho que não poderíamos aceitar. Em matérias do apoio social ligados à temática da violência doméstica e da violência de género, eu permitia-me lembrar também que nesta matéria vários são os instrumentos jurídicos que se ocupam já deste domínio. Leis, algumas delas já mais antigas, que criam soluções de defesa das vítimas de violência doméstica, nomeadamente em matéria de adiantamento de subsídios. Ou outras mais recentes. Por exemplo, a que isentou do pagamento de taxas moderadoras as vítimas de violência doméstica quando têm que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde e têm esta medida de consagração legal. Como, aliás, já posso dizê-lo, está clarificado por parte do Ministério da Saúde, em orientação que os hospitais em breve receberão, a interpretação adequada desta norma, no sentido de que quando uma vítima de violência, exibindo-se sinais no seu corpo, obviamente, de ter sido agredida, invoque como causa a violência doméstica, essa declaração sob responsabilidade basta a um hospital que não poderá exigir outro meio de prova imediata para tratar desse doente, isentando das custas da taxa moderadora. Assim como, por exemplo, relativamente ao rendimento social de inserção, matéria que foi objeto de algum desajustamento interpretativo, permitam-me que eu diga assim, relativamente às mulheres carecidas de apoio e de internamento em casa de abrigo, havia uma interpretação desconforme da parte de alguns serviços da Segurança Social no sentido de mandar suspender ou não aplicar o rendimento social de inserção nessas circunstâncias. Já foi elaborado despacho por parte do Instituto de Segurança Social no sentido de determinar a todos os serviços da Segurança Social que não há lugar à suspensão do rendimento social de inserção quando ele tenha lugar relativamente a mulheres que se encontrem protegidas em casas de abrigo. Assim como também relativamente ao apoio social, como sabem, temos vindo a estreitar os núcleos distritais de apoio às vítimas de violência doméstica, faltando para cobrir integralmente o país apenas 3 distritos para que tal possa acontecer, o que esperamos poder concretizar-se até ao final do ano. E está também agora, como experiência piloto, por isso mesmo ainda embrionária, mas que queremos vir a desenvolver, uma articulação com os serviços de emprego e formação profissional, para, através desses serviços, se criar um itinerário de inserção, de certa maneira um focal point ao nível desses centros de emprego, para que quando desempregados, normalmente, ou desempregados, enfim, em situação de vítimas de violência doméstica, se assumam nessa condição junto dos centros de emprego, haja um tratamento específico dessas situações relativamente à promoção do emprego, através precisamente desses itinerários de inserção, com uma especial atenção por parte desses mesmos centros. E é também aqui uma medida de apoio social que está a ser perspectivada, como acabei de referir. Pedi autorização para não me referir em particular às matérias ligadas à área do trabalho, porque, como é sabido, o Código do Trabalho está já presente na Assembleia e em matéria de temas ligados à discriminação e, portanto, quando a discriminação também envolver situações de violência, nomeadamente de género, aí deve ser tratado pelo Parlamento nesse âmbito, segundo creio. Uma palavra, então, sobre a temática do capítulo 6, que é a temática da tutela institucional. Previa-se neste diploma a criação de um Conselho Nacional de Luta contra a Violência com uma representação interministerial e depois ainda de algumas outras organizações, nomeadamente não-governamentais, para a temática da violência. Ora, eu quero lembrar que no âmbito da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género existe precisamente um Conselho Consultivo. Esse Conselho Consultivo é composto por duas secções relevantes. A secção interministerial, que já tem toda a composição dos ministérios e, portanto, da representação interministerial que aqui se previa, como, por outro lado, tem uma secção de organizações não-governamentais em número de 40, nada mais do que em número de 40, portanto, com uma composição fortíssima da sociedade civil ao nível dessa secção não-governamental, e ambas as secções formam, como referi, o Conselho Consultivo. Portanto, com uma capacidade de representação tanto institucional, na lógica do mainstreaming, como das organizações mais ativas da sociedade civil, que, do meu ponto de vista, ganha relevância relativamente a este Conselho, que seria apenas um aspecto sectorial das matérias de que o outro já se ocupa, uma vez que o outro se ocupa de toda a temática que incumbe nas atribuições da SIG, e nas atribuições da SIG está a matéria de prevenção e de combate à violência de género, e, portanto, seria totalmente redundante em relação a ela, e não creio, sobretudo depois dos esforços de racionalização dos organismos da administração pública, que fizesse verdadeiramente sentido estar a fazer duplicações deste tipo. Quanto à tutela judicial, eu já tive há pouco a ocasião de observar que esta criação das unidades especiais para a violência de género, do meu ponto de vista, compromete a lógica da separação entre magistraturas, entre o que deve fazer a magistratura do Ministério Público, o que deve fazer a magistratura judicial, e se faz sentido refletirmos, em lógica de aperfeiçoamento, e à medida que for possível, quais são os mecanismos técnicos e sociais de apoio que cada uma destas magistraturas tenham, ou na fase de investigação criminal, ou na fase de instrução de um processo, ou mesmo na fase de julgamento, isso é coisa diferente do que prever um conglomerado em que se estabelecessem para a violência de género estas unidades especiais. Depois há aspectos que, por exemplo, no mesmo artigo que eu escrevi, que é o artigo 28º, se dizia que esta mesma unidade especial asseguraria ao ofendido o acesso a todas as formas de apoio disponíveis, incluindo o patrocínio judiciário. Ora, eu julgo que, na lógica do patrocínio judiciário, não deixa de caber à liberdade do carente desse patrocínio a possibilidade da escolha do seu defensor, naturalmente dentro dos limites, sobretudo no caso da chamada defesa oficiosa, em que isso é possível através das listas disponibilizadas para a Ordem dos Advogados. Mas passar disso, do princípio constitucional, que é, aliás, expressamente consagrado na Constituição, da liberdade de escolha do defensor para uma imposição de um patrocínio judiciário através destas unidades especiais, é também, do meu ponto de vista, uma solução não constitucionalmente admissível. Como, igualmente, creio que a matéria do artigo 32º, cometendo por inteiro às unidades especiais a competência para adotar medidas de proteção e de assistência, medidas preventivas, a impor ao agressor, o inquérito dos processos a averiguar, não distinguindo minimamente quais são as fases em que cada um ocorria e no âmbito de cada magistratura devesse ocorrer, realmente são soluções de amálgama, como há pouco referi, que não parecem ter suscetibilidade de se adaptar às regras já definidas em matéria processual penal. O tema da possibilidade de virmos um dia a evoluir, e é uma matéria, devo dizê-lo, que o Plano Nacional contra a Violência Doméstica encara como possível e a estudar, de tribunais de competência especializada mista entre a vertente penal e a vertente civil e a vertente do apoio a menores, creio que é uma matéria que deve estar na nossa agenda, que devemos procurar refletir, se a primeira comissão o entender também com a colaboração do Ministério da Justiça, é certamente um tema que poderá futuramente, digo, merecer certamente a atenção do Parlamento. Outros aspectos que gostaria, nas medidas de proteção jurisdicional, aqui enunciar, são enunciados tecnicamente suficientes, porque, por exemplo, a propósito de medidas com natureza cautelar, que diga quando elas implicam a restrição de direitos do agressor. Ora, eu tenho dificuldades, tirando talvez o termo de identidade e residência, e até esse, em certa medida, compreender que hajam medidas cautelares, ou melhor, neste caso, no âmbito do processo penal, em sentido próprio, medidas de coação, que não pudessem ser vistas como restritivas de direitos. Elas são, por natureza, naturalmente, restritivas de direitos. E não se percebe qual o alcance de quando implicasse a restrição de direitos, assim como ao dizer-se que, para a sua aplicação, haveria intervenção do Ministério Público. Intervenção em que termos? Ora, o Ministério Público, titular da ação penal, tem mais do que uma mera intervenção. Tem verdadeiramente o domínio sobre o processo e, portanto, um conceito de intervenção seria completamente equívoco relativamente à incumbência do Ministério Público, a quem compete, aliás, desencadear esse tipo de medidas. Talvez se perceba um pouco porquê, porque num outro artigo se previa que estas medidas pudessem ser suscitadas por outras partes envolvidas no processo, diretamente pelas vítimas, pelos familiares das vítimas, para que fossem suscetíveis de uma decisão por esta unidade. Ora, mais uma vez, eu creio que não são soluções compagináveis com a titularidade do processo penal, tal como ele está constitucionalmente e legalmente consagrado. O artigo 36º, por exemplo, a este propósito, permitia que se aplicassem as mesmas medidas em situações um pouco mais excepcionais, sem as respectivas formalidades, podendo depois elas ser verbalmente fixadas e posteriormente reduzidas a autos. É mais uma vez uma violação flagrante do princípio constitucional do direito da audição do arguido em matéria de aplicação de medidas de coação, e eu não estou a ver que nós aceitássemos, por razão de civilização jurídica, que se aplicassem medidas de coação com dispensa das formalidades previstas, nomeadamente a mais importante de todas, que é o do contraditório no momento da aplicação desse tipo de medida. Como, por exemplo, a possibilidade no âmbito do artigo 37º, que ao referir-se a medidas, nelas necessariamente incluiria a prisão preventiva, a possibilidade da sua aplicação sem uma definição prévia do prazo para máximo admissível nos termos processuais para, exatamente, a sua execução. Não queremos que o combate à violência doméstica justifique outras regressões, e esta, por exemplo, é uma regressão insustentável do ponto de vista do Estado de Direito em matéria de cautelas a ter na aplicação de medidas preventivas, como é a da prisão preventiva. As outras medidas que depois estão enunciadas, eu creio que são basicamente medidas redundantes nos artigos 38º e seguintes, porque são aquelas que já, enquanto medidas de coação, estão hoje disponibilizadas no nosso Código de Processo Penal e, portanto, podem inteiramente ser aplicadas nas situações que aí, exatamente, estão previstas no processo penal, nos artigos 152 e seguintes desse mesmo Código. Em razão, Sr. Presidente, talvez tenha acabado por me estender mais do que deveria, eu queria dizer com franqueza que acho que nós devemos justificar uma boa iniciativa para alcançar um bom objetivo na base de soluções que sejam técnico-juridicamente consistentes. Infelizmente, creio que não é o caso. por razões ou de violação do princípio da separação de poderes, ou de injunção em matéria de competências de autodeterminação da ação governativa, ou também nas soluções estatutárias, que ou seriam de sobreposição, criando ruídos desnecessários, ou são redundantes, ou são incompatíveis com o modelo processual constitucional que nós temos hoje em vigor. Da conclusão que eu próprio retiraria destas minhas palavras, era colocar à consideração dos senhores deputados, melhor ponderação desta iniciativa legislativa, sendo certo que talvez um dia possamos pensar em que, agregando as disposições já existentes em vários diplomas que tratam de aspectos sectoriais ou pontuais ou até mais vastos da temática da violência, possamos vir a desenvolver uma lei-quadro, mas nessa altura uma lei-quadro técnico-juridicamente mais consistente, mas que teria que partir de outros pressupostos, creio eu, que não o de que partiu esta iniciativa legislativa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado da Presidência do Conselho de Ministros, Dr. Jorge Lecão, pela sua intervenção. Como seguramente sabe, nós estamos ainda em fase de discussão na Generalidade. Esta iniciativa baixou sem votação e, portanto, houve um trabalho que foi feito, mas, digamos, ainda estamos nessa fase, que de algum modo nos pode permitir tudo. Eu não tenho inscrições, não sei. Ah, está lá, quem é que inscreveu primeiro? Eu não sei. Então vá, vamos dar a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, que é a substituta. Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco, depois a Sra. Deputada Ana Maria Rocha, Paula Nobre de Deus, bom, e depois será o Sr. Deputado Fernando Negrão. Então lá, Sra. Deputada Helena Pinto.
Obrigada,
Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, obrigada pela sua presença e pelos contributos que se dignou fazer chegar a esta comissão sobre um projeto de lei que é objeto de discussão na Assembleia da República, com toda a sua autonomia de poderes também, que o Sr. Secretário de Estado bem sabe. Gostaria de lhe dizer duas coisas em primeiro lugar. É óbvio que temos aqui uma divergência de fundo. Não é mau tê-la, bem pelo contrário, devemos com certeza debatê-la. Mas gostaria de dizer duas questões que gostaria que ficassem bem claras. A primeira é que para o Bloco de Esquerda, por muito repugnante que seja o crime da violência contra as mulheres e outros tipos de crimes, não entendemos que se deva com isso pôr em causa ou colocar em causa princípios do Estado de Direito e da Constituição. O Sr. Secretário de Estado fez alusão, na sua visão crítica, como é óbvio, que de alguma maneira trespassava o projeto de lei e a sua formulação, a intenção, ou então a solução de algumas medidas que poderiam criar situações excepcionais em torno deste tipo de crime, que de alguma das formas penso que é repugnante para todos e para todos nós, no sentido daquilo que ele significa no seu fundo. Queria desde já, em primeiro lugar, afirmar que não é essa a nossa visão, embora se entenda que podem existir situações em que este tipo de crime precisa de algum tratamento excepcional, em termos da forma como é encarado e como é tratado, e depois já tentarei especificar melhor, tendo em conta as suas próprias características e o seu enraizamento, e a sua motivação mais forte. Bom, esta era uma das questões que gostaria de deixar clara, porque assim evita algum tipo de discussão que me parece perfeitamente desnecessária. Outro aspecto era dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, que como o Sr. Presidente informou no início desta sessão, o projeto de lei tem sido objeto de muita discussão, de muitos contributos, de muitas opiniões, todas elas válidas, com certeza, umas serão mais profundas, outras menos, e que a intenção do Bloco de Esquerda, aliás, que já anunciada nesta comissão, que apresentará um novo texto em função de todos os contributos que aqui foram dados, aliás, como qualquer outro partido, como é óbvio, não é? Não é exclusivo nosso, em função deste trabalho que não dou de maneira nenhuma por perdido e muito menos por desperdício. Depois, Sr. Secretário de Estado, acho que temos aqui provavelmente uma divergência de fundo que de alguma forma aflorou na sua intervenção e que tem logo a ver com os conceitos. E que tem logo a ver com o conceito de violência de género e com o conceito de violência doméstica. Que não é exatamente a mesma coisa. E o objeto deste projeto de lei e desta discussão que pretendemos também lançar é exatamente perceber e tentar aprofundar o que é que a violência de género, como é que a violência de género é ela própria também sustentáculo de toda a outra violência doméstica. E, por exemplo, o Sr. Secretário de Estado dizia logo, mais ou menos no início da sua intervenção, fazendo referência à questão dos desequilíbrios de poder e que de alguma forma não se aplicavam porque se estamos a falar de relações na conjugalidade, vamos para simplificar, com o casamento ou com a união de facto, o casamento e a união de facto seriam exatamente baseados na unidade de direitos das partes, não é? Que contraíam. Como? Igualdade, não é? Pois, mas o problema está exatamente em como é que a violência de género põe em causa essa igualdade. Se nós não... E aqui é que eu digo, penso que é uma divergência de fundo, que eu, por acaso, diga-se, passagem, Sr. Secretário, já até pensei que não a tínhamos. Ah, então explicou-se mal, pensei que não a tínhamos, mas pelo visto temos, não é? Porque esta é que é a questão de fundo. Esta é que é a questão de fundo. E esta é que nos deve levar a ver a violência de género, que é de facto baseada num desequilíbrio de poder e na violação dessa tal igualdade, nomeadamente nas relações conjugais, não é? E esse é que é o fundo e como é que a vamos combater. E já agora digo-lhe, Sr. Secretário de Estado, do meu ponto de vista, como é que a violência, este tipo de violência de género, é estruturante para todas as outras violências. Qual é? Todas as outras que existem sim no espaço doméstico. Como é que esta é central? Talvez a palavra não seja tanto estruturante, não se aplica tanto aqui a estruturar as violências, mas como é que ela é central nas outras violências que depois existem com os filhos, com os idosos e etc. E é preciso fazer e dar um enfoque grande, eu acho que estamos nessa altura e é preciso esse desafio, um enfoque muito grande à violência de género, como inclusive contributo para o combate aos outros tipos de violência. Bom, mas seguindo em frente, e até porque o tempo, o Sr. Presidente, não vai deixar falar muito sobre este assunto, mas é sempre bom termos estas temáticas. Bom, eu percebi, aliás, já sabia, não é, que o Sr. Secretário de Estado e o seu Governo achavam que o projeto de lei ou é redundante ou é uma violação. Só tem, ou é redundante ou é uma violação. Bom, a questão da redundância, em primeiro lugar. Sr. Secretário de Estado deve saber, e deve saber melhor do que eu, com certeza, até porque tem mais experiência dessas questões, eu gostava de lhe perguntar muito diretamente, assim, onde é que está escrito que os governos têm que fazer, ou são obrigados a fazer, planos nacionais contra a violência? Onde é que isso está escrito? Por acaso, vamos no terceiro. Como o Sr. Secretário de Estado sabe, os planos nem sequer foram todos iguais. Podemos falar do primeiro, podemos falar das mudanças que houve no segundo e podemos falar do terceiro, não é? Os planos também são ao sabor dos governos que os elaboram. Mas onde é que está escrita a obrigatoriedade de existirem planos nacionais contra a violência? A não ser que se entenda que isso não é uma necessidade ou que não deve estar, não deve fazer parte. Portanto, Os autores deste projeto de lei nunca tiveram a pretensão, aliás, basta ler a exposição de motivos, coisa que eu sei que o Sr. Secretário de Estado deve ter feito, basta ler para se entender que os subscritores do projeto de lei não têm a pretensão de estar a inventar a pólvora. Nem sequer têm a intenção de dizer que estão aqui a colocar questões que não existem, ou que foram os seus autores, embora eles possam ter sido até noutras circunstâncias. Porque a história não começou agora, como sabe, e muito menos sobre esta matéria. Mas não têm essa pretensão. Têm bem a pretensão de dizer que consideram que é necessário que essas questões fiquem contempladas numa lei. O Sr. Secretário de Estado, aliás, como jurista experimentado que é, com toda a consideração digo isso, até faz algumas sugestões, diz que se aproxima mais de uma lei quadro e talvez um dia, não é, se possa ter essa, conseguimos ter essa tal lei. Ou, Sr. Secretário de Estado, se me permite o desafio também com toda a frontalidade, seria tal, o dia se calhar já chegou, e talvez fosse interessante haver uma conjugação de esforços dos mais diversos setores da sociedade para que existisse essa lei. Porque, como sabe, é muito diferente termos uma lei do que não termos uma lei. Estarmos pendentes de planos, de resoluções de conselhos de ministros, por muitas coisas que façam, não é isso que está em causa. Eu não estou aqui a avaliar a atividade do governo. Embora, por parênteses, lhe diga que também tenho críticas a fazer. Estamos aqui a tratar de outra coisa. Estamos a tratar se, não é, o nosso ordenamento jurídico deve ser ou não deve ser dotado de uma lei, chame-lhe lei quadro, se quiser, onde fiquem, de facto, os princípios em relação à violência, ao combate, melhor dizendo, à violência de género. Só mais uma questão em relação à redundância. E em relação à agora Comissão para a Igualdade, para a Igualdade, Cidadania e Igualdade de Género. Não consigo acertar com este nome. Ó, Sr. Secretário de Estado, eu não quero estar aqui a discutir, porque não é o momento, embora gostasse de o fazer, o Conselho Consultivo e as secções da CID. Não temos tempo para isto. Mas eu gostava de saber se o Sr. Secretário de Estado me pode dizer quantas vezes já reuniu a secção, não é, desde que existe, quantas vezes, e quantas vezes foi objeto um tema concreto, nomeadamente a violência de género. Eu não estou aqui nem a tirar nem a pôr competências na CID, não é isso. Estou aqui a tentar, a proposta que aqui temos é uma proposta um bocadinho diferente. É uma questão de valorização da temática. É uma questão de um patamar superior. É que a questão da mobilização de vários setores, não misturado com mais 1.500 coisas, não, a violência e a existência de um Conselho Nacional com esta composição, que pode com certeza ser melhorada. Aliás, também lhe digo com toda a modéstia que todas as propostas são bem-vindas e serão, e não temos a pretensão de estar aqui tudo muito bem conseguido, nenhuma, bem pelo contrário, mas onde existisse de facto essa tutela que fizesse com que este problema fosse uma prioridade. Aliás, há semelhança muito do que se passa aqui ao lado. O Sr. Secretário de Estado sabe a preocupação que existe, que é muito diferente. Portanto, não me parece de maneira nenhuma que haja aqui alguma redundância. Bom, mas continuando. Tenho pena que o Sr. Secretário de Estado não se pronuncie sobre o que aqui é proposto na área do trabalho. Com certeza que ficará para o Código de Trabalho. E no Código de Trabalho iremos analisar. Mas eu gostava de saber a sua opinião sobre estas medidas concretas que aqui estão. Porque se a área em que as mulheres vítimas de violência estão mais desprotegidas, sabemos que é em relação à sua proteção no emprego. Enquanto vítimas de violência, e as propostas são bem concretas, aliás, também dizer-lhe que houve uma grande contribuição por parte da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, até na sua formulação, como é que estas questões deveriam constar, claro, sempre reportando-as que depois teriam que ser incluídas no Código de Trabalho. Mas parece-me uma falha evidente, essa. Como, só para dar um exemplo muito pequeno que aqui também está, que é a questão das transferências na administração pública. Não é? Como o Sr. Secretário de Estado sabe, elas são publicadas, não é? E sempre que, não, que se se quer que uma transferência de uma mulher vítima de violência não seja pública para o agressor não a ter que perseguir, lá têm que andar as organizações a pedir a A, B, C, D, não é? Até que conseguem que, de facto, isso não aconteça. Era só pôr isto na lei. Era só esse passinho. Era só esse avanço, mas que significa tanta coisa. Pronto. Portanto, em relação, tenho pena. Agora, por último, e com isto irei terminar, a parte mais importante, que é a parte em relação aos tribunais. Senhor Secretário de Estado, devo dizer-lhe que, sem prejuízo, com certeza, de fazer uma apreciação mais concreta e mais pormenorizada das contribuições de todas as audições sobre esta matéria, este é, de facto, foi quase unânime. Podem todas as soluções não serem as mesmas, não convergirem, mas quase que me atrevia a dizer que houve uma unanimidade, que é uma palavra, é muito forte, mas pronto, não pode ser, no sentido de considerar que é nos tribunais que reside hoje o problema. É uma constatação. Nós hoje já não estamos na fase de pedir mais casas-abrigo, de pedir mais centros, com certeza que é preciso mais e melhor, é sempre preciso mais e melhor nestas áreas, todos sabemos que não está. Agora, se queremos levar o combate à violência para patamares superiores, temos que sair da questão do meramente do apoio à vítima, que é preciso, tem que ser, tem que acontecer, ser reforçado, não é isso que está em causa, temos que partir para outro patamar, que é, de facto, a punição do agressor e o combate à impunidade. Porque o que acontece hoje é a impunidade dos agressores. E a sociedade já não se conforma com isso. E nós também não nos podemos conformar com isso. Portanto, a constatação de que o problema, o nó do problema, está nos tribunais. O Sr. Secretário de Estado tem, com certeza, conhecimento, como nós temos conhecimento, das sentenças perfeitamente em sentido contrário, que um juiz dá uma sentença, outro juiz dá outra sentença, que não há coordenação, e então é nesse sentido. Pronto, o Sr. Secretário de Estado trouxe aqui a impressão de que isto até vinha pôr em causa a separação das magistraturas. Foram críticas que não foram ouvidas, inclusivamente da parte de alguns especialistas. E devo-lhe dizer que foi uma das componentes do projeto de lei que, até desde a primeira hora, maior simpatia tem tido, até aqui na Assembleia da República, por parte de alguns deputados do Partido Socialista, no sentido de encontrar a solução, como é que vamos aqui encontrar a solução, para que, nos tribunais, se consiga resolver este problema e se coloquem também grupos e comissões, que era esse caso, apoios suficientes, no sentido de os resolver. Como estamos, não podemos ficar. Nós, por acaso, até estamos, como o Sr. Presidente disse, a votar um mapa judiciário em simultâneo, não é? E não consigo encontrar lá uma solução. Bem, pelo contrário, os meus receios vão no sentido inverso. Vão que, com esta reforma judicial, as pessoas ainda fiquem um pouco mais longe da justiça e este problema seja fique por resolver. Bom, por isso terminarei. Portanto, entendi as críticas do Sr. Secretário de Estado, aliás, que agradeço. Temos algumas divergências que ficam aqui por resolver e reafirmo a ideia da bancada do Bloco de Esquerda, que é agora, tendo em consideração todos os contributos que foram dados, inclusive alguns do Sr. Secretário de Estado, iremos em setembro apresentar a nossa nova proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Eu vou dar a palavra para uma curtíssima saudação à Sra. Deputada Sónia Sanfona, que é a coordenadora adjunta do Grupo Partido Socialista e vai falar no Partido Socialista, e passa logo a palavra à Sra. Deputada Ana Maria Rocha. Eu presumo que é uma saudação socialista e ribatejana, mas enfim, se verá.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu prometo que não demore mais de um minuto. Socialista, ribatejana, amigável, eu queria saudar o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros pela sua presença aqui, nesta sua casa. Saudá-lo em meu nome pessoal, que é com muito gosto, que sempre o revejo e que tenho a oportunidade de consigo trabalhar. E saudá-lo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é também a casa de Vossa Excelência. Muito obrigada.
A Sra. Deputada Ana Maria Rocha, do depois usará a palavra, porque não podem falar dois do mesmo partido em matéria de substância juntos, porque essa é a norma, e usará a palavra o Sr. Deputado Fernando de Grão e só depois a Sra. Deputada Paula Nobre de Deus.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Prometo também serei breve. Eu gostaria de colocar uma questão ao Sr. Secretário de Estado que me parece que falhou. Onde há vítima, há um agressor também. Por isso é que há uma vítima, não é? E temos nos esquecido de falar de um projeto do Governo que é a pulseira eletrónica. Eu gostaria de saber quais as perspectivas para quando, se é mesmo para avançar. Eu sei que é uma candidatura ao CREN e gostaria de ouvir a opinião do Sr. Secretário de Estado. Por outro lado, continuando a falar do agressor, e durante as audições que fizemos, algumas associações falaram neste aspecto, o comportamento do agressor tende a ser reincidente, como sabemos, não só quanto à pessoa, quanto ao objeto, alvo dessas agressões, mas também é um comportamento reincidente. Faz hoje com uma pessoa, faz amanhã com outra. Tem-se vindo a notar que há um vazio aqui, que não há um apoio psicológico, não há qualquer apoio de reinserção social, qualquer tratamento. Eu gostaria de saber se há alguma medida prevista nesta área para que, não só afastando o agressor das vítimas, mas também tratando o problema de raiz. E é só.
A Sra. Deputada Ana Maria Rocha, então tem a palavra o Sr. Deputado Fernando de Grão, PST.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito brevemente, três notas. A primeira, naturalmente, para saudar o Sr. Secretário de Estado, Dr. Jorge Lacão, e o gosto de vê-lo regressar, embora temporariamente, a esta Assembleia. A segunda, para dizer que ouvi atentamente as objeções levantadas pelo Sr. Secretário de Estado e concordo, no essencial, com muitas delas. Objeções de natureza jurídica relativamente a esta iniciativa legislativa. E salientava aquela que tem a ver com a eventual criação de um regime processual de exceção para esta matéria especificamente. O que é sempre perigoso e que pode colidir com aquilo que são os direitos, liberdades e garantias de cada um de nós. E eu compreendo a dúvida da Sra. Deputada Helena Pinto quando diz que o problema está nos tribunais. E, efetivamente, eu concordo com essa afirmação que o problema está nos tribunais. Mas a pior forma de resolver o problema é criar regimes sobre regimes. Sob pena, não resolvemos a questão de fundo, que é o problema da questão do funcionamento dos tribunais. E isso tem a ver com a lei que estamos a aprovar aqui na Assembleia da República. Concordemos ou não com ela, eu não concordo, mas é uma tentativa de ver resolvido o problema de fundo, sem criar regimes por cima de regimes, ou de regimes para uns crimes e regimes excepcionais para outro tipo de crimes. E, portanto, nós também temos este tipo de dúvidas no que diz respeito a este diploma. Salientava estas, embora concordo com outras aqui referidas pelo Sr. Secretário de Estado. Uma terceira e última nota, Sr. Secretário de Estado, para lhe dizer o seguinte. Nós felicitamos o Governo, na pessoa de Vossa Excelência, pelo trabalho que tem sido feito nesta área. É um trabalho que tem sido muito importante para uma matéria e para um setor social, enfim, que nos aflige a todos e deve afligir toda a sociedade. E sabemos, pelas iniciativas que tem tido e pelas iniciativas que tem levado a cabo, que tem um programa para esta matéria, tem uma ideia concreta para ir resolvendo, porque nunca se resolve completamente, este problema. Mas o que eu queria pedir, Sr. Secretário de Estado, era que essa sua ideia não inviabilizasse iniciativas da Assembleia da República. Porque a sensação que dá é que esta iniciativa da Assembleia da República, que foi uma iniciativa que já envolveu dezenas de audições, e portanto aprendemos aqui muita coisa, temos aqui muita matéria importante que podemos levar a um projeto de lei melhorado, que o Partido Socialista não ponha em causa todo esse trabalho feito. Eu concordo que esta é uma boa iniciativa, acho que todos concordamos que é uma boa iniciativa, concordo que tem algumas deficiências jurídicas, agora é bom é que haja abertura por parte de todos no sentido de melhorarmos este diploma e termos um contributo, que é um contributo fundamental por parte da Assembleia da República. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Grande, PST. Então tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Nobre de Deus, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Secretário de Estado, agradecer o detalhe da análise que aqui nos trouxe e dizer-lhe que, de facto, não obstante a bondade da intenção do Bloco de Esquerda ao apresentar este projeto de lei, na realidade, as audições realizadas apontam diversas fragilidades ao projeto, muitas das quais já foram aqui identificadas hoje pelo Sr. Secretário de Estado, que fez, de facto, uma análise muito minuciosa deste projeto. Da generalidade das audições, há uma questão que é consensual, é que é necessário avaliar o que está previsto e o que está em execução. A necessidade de uma lei, enfim, será uma questão a ponderar. Nas audições houve muitas pessoas que se pronunciaram favoravelmente, enfim, à necessidade de se pensar sobre uma lei, de se pensar mais amplamente sobre a lei que deve ser criada, mas que para já existem diversos instrumentos que estão no terreno e que temos que aperfeiçoar e que temos que dar tempo ao tempo para ver os resultados. Mas para isso, nós temos que estar atentos, temos que monitorizar a sua aplicação e por isso eu gostava de saber o que é que o Governo tem previsto em termos de avaliação desses mesmos instrumentos, porque é fundamental termos esses resultados para se equacionar, inclusive, uma ou outra, ou eventualmente, uma medida legislativa. E depois também gostava de dar nota de que, das audições, já foi aqui referido hoje, os tribunais acabam por ser apontados como a pedra de toque. Portanto, mais uma vez, a questão não é tanto criar legislação, mas sim pôr a funcionar o que está no terreno. E pôr a funcionar com eficácia a máquina da justiça em matéria de proteção às vítimas de violência doméstica e às vítimas da violência de género em concreto. E nesse sentido eu aguardo com muita expectativa o relatório do Observatório de Justiça para ter conhecimento efetivamente, enfim, da avaliação que é feita e fico na expectativa que oportunamente possam efetivamente equacionar medidas, porque nenhum de nós pode dormir descansado quando sabemos que a justiça nesta matéria não está a ser eficaz ou não está a ser tão eficaz como lhe era exigido. E por isso, porque os direitos dos agressores estão diretamente relacionados com os direitos das vítimas a não serem agredidas, nós ficamos, de facto, na expectativa também, enfim, do relatório do Observatório de Justiça poder dar aqui algum contributo para equacionarmos melhor esta questão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Paula Nobre de Deus. Até para o Betão, Sr. Secretário de Estado, para a Conselho de Ministros, para responder e encerrar, se for o caso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado também às senhoras deputadas, ao Sr. Deputado Fernando Grão, a gentileza das perguntas. Começando pela ordem que foram colocadas, pela Sra. Deputada Helena Pinto. Sr. Deputado, eu estava a ouvir lá há bocadinho, quando referiu que o Bloco de Esquerda, na sua reflexão sobre o conjunto das audições que, entretanto, já terão tido lugar, anunciava que apresentaria um texto substitutivo deste. Lembrei-me uma situação passada aqui comigo no Parlamento, enquanto deputado, quando, perante a dificuldade de uma determinada iniciativa legislativa da época, eu próprio tive que fazer uma intervenção para defender a substituição dessa iniciativa legislativa por outra que procurasse superar os malefícios da primeira. Um deputado, na altura, do Grupo Parlamentar do PCP, interpelou-me com algum espírito, dizendo-me: "Senhor deputado, não fez uma intervenção sobre a lei que existe, fez uma intervenção sobre uma lei mental." E eu estou totalmente disponível para debatermos uma lei mental. Ou seja, qual a melhor lei-quadro que nós poderemos admitir para responder adequadamente a este problema difícil da violência de género e da violência doméstica. Mas verifico que a senhora deputada também já está ganha para a ideia da lei mental, uma vez que, ao anunciar um outro texto, não deixará de reconhecer, tanto implícita como explicitamente, que, de facto, é necessário abandonar várias das soluções que neste texto são apresentadas, mas a mim foi-me pedido, não para comentar a dita lei mental, que ainda não conheço, mas esta em concreto, este projeto em concreto que o Bloco de Esquerda aqui tinha apresentado.
Mas é verdade que a senhora deputada, como aqui aliás hoje já sublinhou, já tinha anunciado, já tinha
sim,
anunciado,
certo, não pôr isso em dúvida.
A ideia é trabalhar no...
Eu só tenho a oportunidade de fazer este comentário, porque agora como fazás é essa possibilidade. Senhora deputada Helena Pinto, eu gostaria de não contribuir para criar equívocos, porque também na vida política o pior que nós temos às vezes é debater sobre falsos, sobre equívocos, sobre mal-entendidos, digamos assim. Quando eu chamei a atenção para os riscos da vossa definição conceptual, logo no artigo 1º, foi porque o artigo começa por dizer que a lei tem como objeto prevenir e atuar contra a violência fundada em situações de desigualdade e relação de poder. Para depois, na fase final deste segmento normativo, circunscrever às situações de coabitação originada pelo casamento ou união de facto ou similares. O que é que eu quis dizer? Quis dizer que se mantivesse um conceito assim estabelecido, em que um pressuposto jurídico tivesse que ser depois demonstrado na prova de que a violência se baseava numa situação fundada em situação de desigualdade e relação de poder, tínhamos que estar a acrescentar prova a mais do que aquela que é necessária para identificar uma situação de violência. O artigo 152 do Código Penal basta-se com a existência de uma agressão na relação entre cônjuges ou em pessoas que vivem em situação análoga. E isso nos basta. E já essa prova, às vezes, tem as suas dificuldades. Se fôssemos juntar para elementos de prova a prova da concretização deste requisito jurídico, que se baseava numa situação prévia fundada em desigualdade ou relação de poder. Ora, pergunto eu ao contrário, quantas situações de agressão não podem ocorrer sem que previamente tenha existido uma situação de desigualdade ou uma situação de relação de poder? A relação de poder é um conceito jurídico. A relação de poder é um conceito jurídico e não apenas uma situação de facto. Sr. Deputada Helena Pinto, queria que meditasse no que eu lhe estou a dizer, que é com boa vontade. Se nós confundimos situações de facto com conceitos jurídicos, em que a relação de poder significa uma relação hierarquizada entre dois polos, nós estamos a introduzir graus de complexidade na definição conceptual da situação de violência que podem ser de todos desnecessários para melhor tipificar o que é aqui o tipo de ilícito. De tal maneira, aliás, que, por exemplo, na economia deste diploma, quando, lá mais para a frente, no artigo 42º, se manda aplicar medida, nomeadamente, matérias relativas à prisão preventiva, a crimes que se enquadrem nos casos de violência de género definidos no artigo 1º, estava-se a dar ao artigo 1º aquilo que ele verdadeiramente não é, que era a definição de um tipo legal de crime. E, portanto, está a ver, Sra. Deputada, que aquilo que eu procurei demonstrar é a incongruência técnico-jurídica das vossas soluções e não propriamente entrar aqui num discurso ideológico ou doutrinário sobre as situações de facto de desigualdade, que essas, obviamente, far-me à justiça de reconhecer, que eu, do ponto de vista sociológico, compreendo muito bem que exista, infelizmente, em muitas situações da vida concreta. Bom, feita esta clarificação, espero, sobre a validade ou não de cominar que o Governo elabore planos nacionais contra a violência. Senhora Deputada, o Plano Nacional contra a Violência Doméstica, como aliás outros, são planos, pela sua natureza, com uma fortíssima natureza programática. Aquilo que a Assembleia da República se ocupa em matéria de planos, com consistência jurídica, normalmente são aqueles que têm, por razão da sua especial relevância, cobertura na própria Constituição. Por exemplo, os planos que têm a ver com o... matéria completamente diferente, não vai depois dizer que eu confundo planos. É só para enunciar soluções constitucionais e legais. Os planos, por exemplo, para a matéria de armamento e apreciamento das Forças Armadas ou das Forças de Segurança. São planos com forte natureza normativa que representam, de certa maneira, um desvio à regra geral, mas porque têm previsão constitucional para terem definição em sede de Parlamento. e, portanto, essas, se o legislador constitucional optou por esses modelos, não fará sentido ao legislador ordinário discuti-los. Agora, fazer injunção a um executivo para definir os conteúdos programáticos em relação aos quais vincula a sua ação governativa, aqui a coisa é um pouco mais problemática. Porque poderíamos, de alguma maneira, dizer que era fazer extensões do programa de governo, dar-lhes consignação jurídica e vincular o governo à aprovação dos seus próprios programas. Seria uma maneira muito estranha de legislar, e é aqui que eu digo que há uma meditação a fazer relativamente à separação de poderes. É claro, e também isto tem a ver com jurisprudência constitucional firmada, que às vezes são os próprios governos que, para ganharem uma maior legitimação relativamente a certas políticas, apresentam propostas de lei em que se vinculam à execução de determinadas funções executivas. Mas diz aí o próprio Tribunal Constitucional que, nesses casos, está superado o princípio da separação de poderes quando foi o Governo que voluntariamente se colocou na situação de se vincular juridicamente perante o Parlamento. São estas meditações que têm a ver com a nossa cultura jurídica que eu chamo aqui a atenção aos senhores deputados, e não apenas por uma espécie de desconfiança relativamente à circunstância do Parlamento legislar a estabelecer aqui uma norma deste tipo. Perguntou-me também se e quantas vezes, ao nível do Conselho Consultivo da SIG, a secção não-governamental reuniu. Senhora deputada, não estou em condições de lhe responder em concreto, mas estou em condições de lhe dizer uma coisa. Este Plano Nacional contra a Violência Doméstica foi aprovado por resolução do Conselho de Ministros e deveu muito ao concurso, que me apraz aqui louvar, das organizações não-governamentais, em particular daquelas que têm muita experiência no trabalho de campo na matéria da prevenção e do combate à violência doméstica e que concorreram no âmbito da secção das organizações não-governamentais da SIG para a sua própria elaboração. E, portanto, isso significa que esta forma de trabalho útil tem perfeita tradição e tem aqui resultados à vista de todos nós. Devo, aliás, dizer que está praticamente já concluído também um regulamento para definir o modo de funcionamento das secções do Conselho Consultivo da SIG, no qual se prevê a constituição de grupos de trabalho para além da própria secção no seu conjunto. E, portanto, eu creio, volto a sublinhá-lo, que do ponto de vista da solução institucional, essa é a via mais adequada e não a via de sobreposição de organismos com tarefas semelhantes. A reflexão sobre a temática dos tribunais. Eu também quero agradecer a gentileza das palavras do Sr. Deputado Fernando Magrão, que introduz aqui para esta ponderação, e manifestar também a minha concordância com a sua observação quando ele diz que a pior das soluções é fazer regimes sobre regimes, na ilusão de que assim, por formas excepcionais, resolveríamos os problemas que as formas regulares tendem a resolver de forma suficientemente adequada. Eu próprio abri aqui, de alguma maneira, o convite aos senhores deputados para aprofundarmos uma reflexão. A reflexão sobre até onde é que seria possível, até disse que poderiam, se o achasse oportuno, refletir nesta matéria também envolvendo o Ministério da Justiça, ir na possibilidade de concebermos tribunais ao nível da primeira instância de competência especializada mista para certo tipo legal de crimes, máxima da violência de género, associados às matérias da responsabilidade civil, às matérias do direito de família e às matérias do direito sobre menores e da regulação do poder parental. Ora, aqui tem a senhora deputada a minha resposta de sensibilização para um problema que, de facto, certamente aconselha que nós procuremos encontrar na estrutura dos tribunais, mas sem subverter aquilo que é a normal orgânica de funcionamento dos tribunais, as possibilidades de lhe conferir maior eficiência. Agora, eu peço desculpa por voltar ao ponto. Se em substituição disso criamos unidades especiais para a violência de género, que compostas por magistrado judicial e por magistrado do Ministério Público, por elementos policiais e até por envolvidos na situação, ao nível também dos técnicos da reinserção social, e dizemos que todos eles em matéria penal, adotam medidas de proteção, medidas preventivas em pôr ao agressor e o inquérito nos processos a averiguar, quem é que verdadeiramente é o titular da ação penal neste caso? Quem é que verdadeiramente tem responsabilidade para aplicar a medida de coação? É a Unidade Especial de Violência de Género no seu conjunto, que é aquilo que aqui... Ah, não, mas não é o caso que está, senhora deputada. Peço-lhe desculpa. O que aqui está
é que seria esta unidade especial de violência que, enquanto composição colegial, desempenharia estas competências. Não há aqui nenhuma discriminação, nem nenhuma elucidação ao nível das respectivas competências. Aliás, foi por isso, senhora deputada, bom, a regulamentação neste caso só podia ser por ordem, por lei outra vez. Portanto, senhora deputada, não queira sugerir, penso eu, que aprovávamos esta lei para fazer outra lei para regulamentar esta. Porque então é o regime sobre o regime sobre o regime. Isso então seria, de facto, mesmo um excesso legislativo. E, portanto, creio que fica aqui classificada também a minha opinião sobre esta matéria institucional dos tribunais. Neste caso, senhora deputada, o que é que eu lhe posso dizer na síntese das suas observações é que, de facto, temos aqui uma divergência. Felizmente não é uma divergência quanto à necessidade de mobilizarmos esforços na prevenção e no combate à violência doméstica, tema para o qual estamos todos seguramente identificados, é uma divergência relativamente à forma de fazer face. Senhora deputada, esta lei, num certo sentido, é uma lei bandeira. É uma lei para se poder dizer que estamos muito preocupados para prevenir e combater a violência doméstica. Mas não é um instrumento jurídico ou constitucional idóneo, foi isso que eu procurei dizer. Se no texto substitutivo houver um instrumento jurídico constitucional idóneo, nessa altura, certamente terei todo o gosto em reconhecer que os passos positivos possam ter sido dados. Em todo caso, também, uma vez que ouvi dizer que a Assembleia tinha, desenvolvido este trabalho na formação de um grupo de trabalho, certamente esta Comissão ponderará, muitas vezes fizemos isso no Parlamento, a minha memória evoca-o, a forma como muitas vezes os grupos de trabalho trabalharam no sentido de criar as próprias soluções normativas conjugadas em matérias de amplo consenso, mas para as quais é preciso fazer muito trabalho preparatório e consistente, mas aí, obviamente, como o Sr. Presidente lembrou, essa matéria da autonomia completa da opção parlamentar. Agradecia à Sra. Deputada Sanfona, minha estimada amiga, a gentileza da saudação que me fez, em seu nome pessoal e do Grupo Parlamentar, e naturalmente é também sempre com muita afetividade que nos encontramos, e mais uma vez nesta oportunidade. Sra. Deputada Ana Maria Rocha, agradeço-lhe ter colocado a questão das pulseiras eletrónicas, porque realmente faz sentido que possa dizer aqui alguma coisa sobre isso. Recentemente, creio que mesmo nesta Comissão, o Sr. Secretário de Estado da Adjunta e da Justiça já terá dado a notícia de que, em matéria de equipamentos eletrónicos que o Ministério da Justiça está em processo de aquisição, em procedimento de aquisição, está decidido adquirir 50 unidades para, precisamente, colocar ao serviço da medida de coação de proibição de contacto do agressor com a vítima, precisamente para utilizar no âmbito destas situações de violência de género e de violência doméstica. E quero também dizer que foi recentemente aprovado mais um regulamento no âmbito do CREN e do Programa Operacional do Potencial Humano, no âmbito da medida 77, que é precisamente ligada à temática específica da igualdade de género, um regulamento para permitir iniciativas institucionais em matéria de prevenção e combate à violência doméstica. E que, uma vez aprovado esse regulamento, será, creio que ainda este mês, aberto concurso para ser apresentado um projeto que foi desenvolvido em articulação com a SIG e com a Direção-Geral da Reinserção Social, portanto, Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Justiça, para também se apresentar aí um reforço das soluções e das formas de utilização dos equipamentos eletrónicos para a prevenção e para a concretização das medidas de coação ou complementares em sede de condenação definitiva, se for o caso, no domínio da utilização de meios eletrónicos. Creio, portanto, com razoável expectativa, poder acreditar que nós estaremos em condições, entre o final deste ano e o início do próximo ano, de poder ter experiências-pilotos já a funcionar com as decisões correspondentes dos tribunais e a aplicação dos meios que, entretanto, possam começar a estar disponibilizados. A matéria de tratamento do agressor é matéria nova, como sabemos, nas nossas preocupações neste domínio. Ela foi introduzida juridicamente, precisamente, já com possibilidade de sanção acessória, como sabemos, no âmbito do artigo 152, que trata do tipo legal de crime especial da violência doméstica. Tem prevenção nas medidas, em concreto, do terceiro plano nacional de combate à violência doméstica e dentro dessas medidas de apoio ao agressor para o seu tratamento, que estão aqui expressamente previstas, avulta, e já há pouco, embora não sinalizando em relação ao agressor, tinha aludido a este aspecto, a implementação em cada Administração Regional de Saúde de uma experiência piloto, através da criação de rede de serviços multidisciplinares na detecção, encaminhamento e intervenção adequada que permita a abordagem integrada das diversas problemáticas associadas à realidade da violência. É dentro desta experiência piloto que está ligada, como disse, aos grupos interdisciplinares em cada Administração Regional de Saúde que se estão a desenvolver os aspectos de funcionamento em rede e de formação dos técnicos, precisamente para criar as condições para também desenvolver os programas de assistência, sempre que for o caso, aos agressores. Sr. Deputado Fernando Negrão, eu creio, de alguma maneira, já ter abordado as questões que me colocou. Obviamente, longe de mim, nem teria competência para o efeito inviabilizar as opções que o Parlamento desejar fazer nesta como noutras matérias. Creio que, com o rigor intelectual que eu gosto de pôr nas minhas intervenções, procurei identificar as áreas problemáticas deste diploma, mas, naturalmente, manifestar toda a disponibilidade, desta vez como em vezes futuras, para colaborar com o Parlamento, para encontrar as soluções que melhor o Parlamento considere de estabelecer. Senhora Deputada Paula de Deus, diversos instrumentos, e é necessário ir aperfeiçoando esses instrumentos, dando tempo ao tempo e procurando, como disse, fazer a sua avaliação, e, portanto, essa é um domínio da maior importância. Eu estou muito de acordo consigo, Senhora Deputada. Alguns países que tinham uma legislação menos conseguida do que a nossa, em matéria de soluções relativamente a temáticas de igualdade de género, mas particularmente da violência doméstica, para de alguma maneira ganhar tempo, estou-me a recordar do caso espanhol, utilizaram uma lei que concentrou, numa lógica de lei-quadro, o essencial das medidas a estabelecer. Muitas dessas medidas, dessas leis, nós já as temos plenamente em vigor no nosso ordenamento. Ou por via de leis propriamente ditas, recordo aqui o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, o regime especial nesta matéria relativamente ao acesso ao direito, a matéria relativamente ao acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Todas estas matérias que acabei de anunciar têm consagração jurídica. Outras têm consagração regulamentar, como as do plano contra a violência doméstica. Portanto, muitas destas matérias que nós poderíamos admitir estabelecê-las articuladamente em lei-quadro, se o fizermos, não é porque elas não existam. É porque poderíamos querer dar-lhes uma visão de conjunto, mas, felizmente, no nosso caso, elas já têm efetividade jurídica ou efetividade normativa. Agora, é realmente muito importante nós procurarmos aprofundar os graus de conhecimento da realidade com que tratamos, como chamou a atenção. Nesse sentido, uma das candidaturas ao CREM, que também está em marcha, é, como saberão, a da implementação do Observatório para a Igualdade de Género, no âmbito do qual haverá também a valência de acompanhamento das matérias ligadas à violência doméstica e à violência de género. Já sabemos que temos dados que hoje têm um grau de objetividade muito superior aos do passado. Através, nomeadamente, das fichas padrão que são preenchidas nas forças de polícia, PSP e Guarda Nacional Republicana, nós já podemos hoje ter, e agora com a autonomização do tipo legal de crime que o próprio Código Penal vem proporcionar, já podemos trabalhar a realidade policial e judicial de forma muito mais consistente do que podíamos fazer no passado. Tínhamos, aliás, números que nos preocupavam muito, porque os índices de participação e de queixa da violência doméstica têm, como sabemos, aumentado de ano para ano, de alguma maneira, ao ritmo de 10, 12% em cada ano, no registro dessas mesmas queixas e no seu tratamento nas forças de segurança. E nós interrogávamos se isso era o resultado de um crescimento exponencial do fenómeno sociológico da violência doméstica ou se era o resultado de um acréscimo de confiança na queixa, participação e denúncia deste tipo legal de crime junto das instituições. De alguma maneira, parece que é esta segunda realidade que acontece. Porque um outro estudo, recentemente divulgado, a partir de uma avaliação de terreno, com metodologia científica, através de uma universidade, pelo estudo sobre a problemática da violência de género, divulgada pela equipa do professor Manuel Lisboa, que também será certamente do vosso conhecimento, veio denotar que de 95 para agora, o grau de queixa das mulheres inquiridas nesse estudo em matéria de violência doméstica desceu da ordem dos 10% numa década. O que é um dado indicador, certamente apenas indicador, mas, de certa maneira, animador de que todo o trabalho que temos feito até agora é um trabalho que dá frutos e que revela que a sociedade está mais consciente e mais, digamos, ciente da necessidade de respeitar a dignidade das pessoas e, particularmente, ao nível das suas relações de proximidade. Dito isto, creio que a possibilidade de concretizarmos o Observatório de Género, com a violência do Observatório da temática da violência doméstica, a par de um outro que também está em previsão, que é o Observatório sobre o Tráfico de Seres Humanos, nos ajudará de que maneira a conhecer melhor a realidade da violência de género e, portanto, depois a aprofundar nos métodos de ação para tornar mais eficiente o nosso trabalho. Eu, quando digo nosso, digo das instituições oficiais e digo das organizações não-governamentais, porque quero aqui, com a minha última palavra, prestar-lhes homenagem, porque é absolutamente decisivo na sociedade o trabalho extraordinário que as organizações não-governamentais desempenham na prevenção, na informação, nas campanhas e também no desenvolvimento da consciência de cidadania à volta de todos estes temas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não tenho mais inscrições, Srs. Deputados, portanto vamos encerrar esta sessão. Eu creio que nós vamos sobrestar nesta matéria, isto é, vamos aguardar que eventualmente o Bloco de Esquerda possa, se assim o entender, apresentar um texto de substituição. Nessa altura, o grupo de trabalho que se manteria em funções, nessa altura o grupo de trabalho reúne, verificam da viabilidade. Como repararam, o Sr. Secretário de Estado também se mostra disponível para poder dar opiniões sobre a matéria, não se pôs fora disso, não é? Bom, e portanto, se verificarmos que as matérias têm pernas para andar e que é possível, digamos, chegar a um texto de consenso, expurgada, evidentemente, estas, algumas das invasões que aqui foram elencadas pelo Sr. Secretário de Estado, tudo bem, pode avançar. Se chegar à conclusão de que não tem pernas para andar, vamos votar. Este texto ou anterior, este texto ou o texto substitutivo e, enfim, se verá, digamos, o que é que as coisas dão. De toda maneira, eu creio que foi extremamente importante esta audição, não apenas pela participação sempre, digamos, muito rigorosa, intelectual e juridicamente por parte do Sr. Secretário de Estado, enfim, que todos nós bem conhecemos, eu pelo menos de um modo muito particular, mas muitos outros, ou alguns outros, mas também pelas questões postas pelos Srs. Deputados, e dignadamente, digamos, pela Sra. Dra. Helena Pinto, subscritora, digamos, subscritora do projeto de lei, independentemente das divergências, mas que aliás sinalizou desde logo que a sua ideia é alterar em função dos contributos, inclusive dos contributos que o próprio Sr. Secretário de Estado agora aqui trouxe. Eu creio que isso... Hã? Está bem, eu não estou a dizer como é que vai fazer. Eu estou a dizer é como é que deve, como é que pode fazer para ter viabilidade. Veja lá se quer entender bem as minhas palavras. De toda maneira, acho que é útil, e é útil especialmente, e o Sr. Secretário de Estado foi muito perentório nisso. Não há nenhuma divergência entre nós todos em relação à necessidade do combate à violência de género e o combate à violência doméstica, designadamente. Isso é extremamente importante. Agora, às vezes as boas intenções materializadas em textos jurídicos nem sempre resultam. Mas isso não aconteceu só no texto que saiu do seu punho ou dos seus colegas que consigo assinam. também já nos aconteceu a nós. O próprio secretário de Estado reconheceu que um dia, e é verdade, ele me fez isso, o PCP disse, você está a falar, não é da lei que estamos a discutir, é de uma lei mental. E ele reconheceu que era verdade, era verdade. Alguém do PCP teve, de facto, essa gentileza simpática de ter apercebido disso mesmo. Senhores deputados, 5 minutos de intervalo, convinha ver se o CDS está bem cá para baixo e os deputados estão ligados à questão do mapa. Senhor deputado, o senhor secretário de Estado, o senhor secretário de Estado, por último, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e, como sabe, pelo menos para mim é sempre um gosto estar consigo, é sempre um gosto ouvi-lo.